Senhores deputados, havendo o acordo de todos, eu creio que estamos em condições de começar a reunião da Comissão de Assuntos Económicos, de Assuntos Europeus, peço desculpa. Eu sugeri o seguinte, foi-me agora dada informação pelos serviços que haverá um conjunto de informações para serem prestadas nesta reunião. Eu não disponho dessa informação, sugeria que passássemos para a ordem de trabalhos que temos marcada, todos nós conhecemos, estão cá os senhores deputados relatores que podem ir apresentando as iniciativas e depois quando viessem então as tais informações nós deixávamos essa parte para o fim e faríamos essa alteração. Há acordos todos, presumo eu. Pelo acenar de positivamente de cabeças. Então, sendo assim, passamos, só estou aqui à procura da ordem de trabalhos, do Grupo de Trabalho, Escrutínio das Iniciativas Europeias. Então, Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Para dar indicação de das duas últimas semanas, e portanto, a semana passada foi sinalizada para escrutínio pela 5ª Comissão, a COM 2018-688, uma decisão do Conselho relativa a contribuições financeiras a pagar pelos Estados-membros para o Fundo Europeu de Desenvolvimento. Desta semana foi sinalizado para escrutínio para enviar à 1ª Comissão, com prazo até dia 19 de dezembro, COM 2018-719, também uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, que altera o Regulamento 516-2014. Também desta semana foram sinalizadas três iniciativas apenas para informação, neste caso para informação desta própria Comissão, a COM 2018-703, a COM 2018-490 e a COM 2018-491, são todos relatórios para informação desta mesma Comissão. E é tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se alguém tem alguma questão a colocar. Não havendo, creio que podemos colocar então a votação este conjunto de iniciativas para parecer em informação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação de pareceres da CAI. A primeira proposta, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de Investigação em Cibersegurança e a Rede de Centros Nacionais de Coordenação, um contributo da Comissão Europeia para a reunião de líderes de Salzburgo, 10-20 de setembro de 2018, a COM 630. A senhora deputada autora de parecer, a senhora deputada Isabel Pires, a quem peço que possa apresentar o parecer.
Obrigada, Sra. Presidente. Esta proposta é uma proposta, como disse, de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, estabelece o Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de Investigação em Cibersegurança e a Rede de Centros Nacionais de Coordenação. Atendendo ao tema, esta iniciativa foi distribuída à 1ª Comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que optou por não se pronunciar sobre a mesma, tendo sido ainda assim elaborado este parecer. Esta proposta que visa estabelecer este Centro Europeu de Competências e a Rede de Centros Nacionais de Coordenação prende-se também e faz várias referências à necessidade de zelar pela segurança futura que no que toca às ciberameaças que são no futuro e se prevê que sejam no futuro das mais importantes a nível tanto a nível nacional como europeu, mas também do ponto de vista internacional, sendo que é necessário que a União esteja capacitada para se proteger contra as ciberameaças, já que tanto as infraestruturas civis quanto as militares dependem de sistemas digitais seguros. E, portanto, para dar resposta a estes desafios, afirma-se que a União tem vindo a aumentar as suas atividades neste domínio, baseando-se na Estratégia para a Cibersegurança de 2013, também fazendo referência a outras comunicações, como sendo a Comunicação Resiliência, Dissuasão e Defesa, reforçar a cibersegurança da União Europeia de setembro de 2017, e, portanto, pretende-se, através destes vários contributos, fazer uma proposta por forma a que, por um lado, a União, sendo importador de produtos e soluções de cibersegurança e, portanto, dependendo largamente de fornecedores não europeus, que possa também ela própria prever um aumento da sua capacidade nestas matérias. Para não alongar muito, refere-se que a presente iniciativa procura resolver quatro problemas específicos identificados. por um lado, a cooperação insuficiente entre indústrias de procura e de oferta de cibersegurança, por outro lado, a ausência de um mecanismo de cooperação eficiente entre Estados-membros para a criação de capacidade industrial, em terceiro lugar, a cooperação insuficiente no seio das comunidades de investigação industriais e entre estas mesmas comunidades, e em quarto lugar, uma cooperação insuficiente entre as comunidades civil e militar de investigação e inovação em matéria de segurança. E, portanto, pretendo responder ou tentar responder a estes quatro problemas identificados. Ao nível da coerência com as disposições em vigor no mesmo domínio de intervenção, a proposta refere que a rede de competências em cibersegurança e o Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de Investigação em Cibersegurança atuarão como um apoio adicional às disposições políticas intervenientes e existentes em matéria de cibersegurança, sendo que o mandato do Centro Europeu será complementar aos esforços da já existente Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação, muito embora tenha um foco ligeiramente diferente. E outros objetivos a que se pretende esta iniciativa é ampliar a parceria pública ou privada contratual para a cibersegurança e relativamente à coerência com outras políticas da União. Mencionam que este Centro Europeu de Competências vai atuar como um órgão de execução único para vários programas da União que apoiam a cibersegurança, como seja o Programa Europa Digital e Horizonte Europa, com vista a reforçar a coerência e as sinergias entre os mesmos. A nível de incidência orçamental, a proposta de regulamento refere que este centro, em cooperação com a rede de competências em cibersegurança, será também o principal órgão de execução dos recursos financeiros da União dedicados à cibersegurança, ao abrigo dos programas já indicados, Europa Digital e do Horizonte Europa. Relativamente à base jurídica, a presente proposta é estabelecida com uma dupla base jurídica. O primeiro parágrafo do artigo 188 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que prevê a adoção das medidas previstas no artigo 187. E também julga-se necessário editar o artigo 173, número 3, como base jurídica, permitindo à União prever medidas para apoiar a competitividade da indústria. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, e considerando que a cibersegurança também é uma questão de interesse comum da União, e também considerando programas existentes ao nível não apenas nacional, mas de cooperação entre os vários Estados-membros nesta matéria, considera-se que cumpre e respeita o princípio da subsidiariedade e também da proporcionalidade e, portanto, considera-se que o escrutínio desta iniciativa se dá por concluído.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado se quer inscrever. Não havendo, então creio que podemos votar este parecer. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Então, todos foi aprovado, então, por unanimidade. À linha B, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à abolição das mudanças de hora sazonais e que revoga a diretiva 2084-CE, como 2018-639, foi atribuída ao CDS. Presumo que seja o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sou, aliás, mesmo o autor deste parecer, que foi distribuído hoje de manhã, e peço, aliás, desculpa às senhoras e aos senhores deputados por isso mesmo. Sra. Presidente, em exercício, permita-me só aqui uma questão prévia que, para mim, não é irrelevante, muito pelo contrário. Quando se iniciou esta discussão aqui na nossa comissão, e eu fui designado como relator deste mesmo parecer, deputado relator deste mesmo parecer, um grupo parlamentar, no caso o grupo parlamentar do PSD, e bem, eu acho que este é um processo francamente positivo, entendeu que era importante auscultarmos um conjunto de entidades. Aliás, elas constam aqui em anexo, não é só o governo da região autónoma dos Açores e da Madeira, mas era um conjunto de outras entidades. Nós demos a essas entidades o prazo de 31 de outubro, o prazo de hoje mesmo, para estas entidades poderem pronunciar por escrito. Num relatório como este, eu percebo que nós não temos tempo útil, não temos a capacidade útil de fazer as audições presenciais e, por isso mesmo, solicitamos contributos por escrito. E a verdade é que até agora ainda não recebemos nenhum contributo, mas o prazo ainda não acabou. E, por isso mesmo, nós somos forçados a fazer esta discussão, não tendo recebido um conjunto de contributos que foram solicitados para a Assembleia. E eu confesso que não acho que seja um bom princípio nós solicitarmos os contributos e depois, eu não quero dizer ignorar os contributos, porque a minha sugestão, se tivermos de discutir o relatório hoje, é incorporar os contributos como anexo, mas objetivamente nós estamos a pedir a um conjunto de entidades que se pronunciem sobre estas matérias e no debate político que temos em torno dessas matérias, não estamos a considerar, nesse sentido, estamos a desconsiderar esses mesmos contributos. Eu, na altura, falei com o Sr. Presidente da Comissão, sugerindo que eventualmente pudéssemos encontrar aqui uma nova data. Este relatório tem um prazo dia 11 de novembro. Sei, contudo, que estando agora em período orçamental, não se quer fazer uma discussão. Eu percebo bem, as regras são regras, mas acho que nós somos e temos de ser muito a casa da democracia. E a democracia também, nós somos representantes do povo, mas também tem muitos elementos de participação e, felizmente, eu acho que nós cada vez mais temos tido esta preocupação de, pelo menos ao escutar entidades, ouvir entidades, receber contributos, tentar valorizar essa mesma participação. Eu, sinceramente, não sinto que nós estejamos a fazer a valorização dessa mesma participação quando damos um prazo às entidades para se pronunciarem e, antes dessa mesma pronúncia, nós produzimos um relatório, mesmo que, como eu digo, a minha sugestão é englobá-los em anexo. Mas todos nós percebemos que é diferente pôr só aqui em anexo posições que nos chegaram, ou podemos discutir, podemos até repercutir no próprio relatório algumas dessas posições. Eu ainda tentei encontrar algumas pronúncias sobre esta matéria, só encontrei do Observatório do Observatório da Dora Legal em Lisboa, do Observatório Astronómico de Lisboa, peço desculpa, não me estava a lembrar do nome, que aqui consegui inserir, mas todo o resto nós não teremos. E por isso mesmo, a minha sugestão, eu já a fiz à Sra. Presidente da Comissão, percebo das dificuldades, mas a minha sugestão é que pudéssemos encontrar aqui uma data. Nós teremos que a Comissão de CAI, salvo erro, dia 5 de novembro, para ouvir o Ministro, que 15 minutos antes ou 15 minutos no fim pudéssemos encontrar aqui um tempo para o discutir, ou então eventualmente uma nova data. Essa parece-me mais simples, mas lá está, isso, a marcação da reunião não me cabe a mim. Mas a minha sugestão é exatamente essa, é que nós possamos fazer esta discussão depois do dia de hoje, depois de recebido aqui os contributos, para valorizar mais. De qualquer forma, se não for um entendimento da reunião, está aqui o parecer com toda, eu estou completamente à vontade para poder discutir o parecer e defender o meu parecer e a minha e o que escrevi aqui no parecer, mas sinceramente preferia que nós pudéssemos acordar e encontrar aqui uma nova data para o fazer, para valorizarmos exatamente esses contributos que ainda não chegaram.
Senhor Deputado, colocou aqui uma questão, de facto faz referência a um aspecto que é o calendário da própria Assembleia da República, tendo em conta agora a discussão em especialidade do Orçamento do Estado e a decisão que também foi tomada da Assembleia da República, que as comissões permanentes neste período em regra não reunirão para tratar de questões comuns dessas mesmas reuniões. Qualquer das formas, a questão que foi colocada relativamente à participação e à auscultação de um conjunto de entidades sobre uma matéria é algo que naturalmente creio que deve ser valorizado pela Assembleia da República, por isso também pergunto aos demais grupos parlamentares se querem dar opinião relativamente a este assunto. Então, eu não sei quem foi primeiro, mas creio que é indiferente, a Sra. Deputada Rebina Berardo.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este parecer, o Grupo Parlamentar do PSD também considera que não está em condições para votar este parecer tal como está, tendo em conta precisamente o requerimento apresentado pelo PSD há várias semanas atrás, relativamente às entidades que também se deveriam pronunciar sobre esta matéria. E gostaria de fazer duas propostas à Comissão. Na eventualidade de não podermos fazer uma reunião extraordinária durante a altura do orçamento, se poderia fazer uma coisa um pouco, aliás, nada ortodoxa, que seria depois haver um novo formato do relatório ou do parecer que contivesse também as opiniões e depois fazer uma votação por e-mail, se isso seria algo que a Comissão pudesse contemplar, para depois ter um parecer que já tivesse também introduzido as opiniões das entidades a quem solicitamos e que responderão ou não até o dia de hoje.
Senhor Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Relator, Pedro Mota Soares, parece-nos razoável aquilo que diz. Aliás, tínhamos antecipado a possibilidade de colocar justamente à consideração da Comissão que pudéssemos fazer hoje eventualmente uma discussão meramente indiciária, que o relator pudesse depois considerar, se assim entendesse, mas que deixássemos a votação para depois, pelo menos a votação, para depois de recebermos, ou de pelo menos darmos um período razoável para receber os pareceres ou as pronúncias que foram solicitadas. Portanto, desse ponto de vista, estamos de acordo com o princípio subjacente à intervenção do Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Deveríamos tentar encontrar aqui um meio de hoje, eventualmente, ouvirmos o Sr. Deputado em relação a este parecer. Os grupos parlamentares, creio que talvez não estejam ainda em condições, pelo menos o grupo parlamentar do Partido Socialista não está ainda em condições de dar a sua posição definitiva sobre o tema, mas poderíamos ir adiantando serviço. E nesse contexto, talvez a proposta da senhora deputada Rubina Brar pudesse ser aceita. Quer dizer, eu penso que do ponto de vista regulamentar não é possível fazer uma discussão através de e-mail, uma apresentação e uma discussão através de e-mail. Fazer uma apresentação do sentido de voto, depois de termos tido aqui através de e-mail, talvez, mas se calhar é já forçar um bocadinho o regulamento, o nosso regulamento. Por isso, senhora Presidente, em suma, sim há a possibilidade de adiamento, sim há a possibilidade de esperarmos um pouco para receber os parceiros, dúvidas em relação à possibilidade de podermos seguir a proposta da senhora deputada Rubina Barardo.
Senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhora Presidente. Relativamente às várias propostas que foram aqui feitas, eu acho que existem aqui alguns problemas que vamos ter que resolver. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda também acompanha a necessidade de nós adiarmos esta discussão, até porque o parecer foi enviado esta manhã e também por trabalhos, com certeza, toda a gente não tivemos oportunidade ainda de avaliar este parecer, que tem, coloca aqui questões que acho que são relevantes para o próprio Parlamento discutir, sem ser propriamente à pressa, porque é aqui colocada a possibilidade de violação no princípio de subsidiariedade e, portanto, acho que isso é relevante para não fazermos um debate apressado sobre esta matéria, considerando também os prazos. Agora, há aqui outro problema que tem a ver com a questão que foi levantada sobre a não existência de reuniões durante o período de orçamento. Aliás, esta reunião hoje, dia 31, foi marcada exatamente para hoje, porque vários grupos parlamentares consideraram que não se deveria marcar uma reunião após dia 31 por causa da questão da discussão do orçamento. Aliás, prende-se até com o e-mail que nós recebemos de um pedido de audiência, que não percebo bem como é que é feito um pedido de audiência de um ministro para uma altura em que está a ser discutido o Orçamento de Estado e, portanto, também depois nos outros assuntos, acho que poderemos e deveremos falar sobre isso, muito embora o tema seja bastante relevante do nosso ponto de vista. Por outro lado, as soluções de votação por e-mail também parecem um bocadinho pouco ortodoxas. Ao mesmo tempo, também não parece que seja justo fazermos uma discussão coxa, permitam-me aqui a expressão, hoje, para depois voltarmos a ter mais uma discussão daqui a uma semana ou daqui a quatro dias, para depois fazermos uma votação. Quer dizer, eu acho é que não há aqui uma solução que vá de acordo com todas as regras que nós temos neste momento de cumprir e, portanto, nós neste momento não temos posição fechada sobre qual das posições é que esta Comissão deve adotar, portanto, acho que podemos aqui discutir um bocadinho em conjunto sobre isso, mas não temos uma solução.
Quero intervir. Senhora Deputada Constância Urbano de Sousa.
Bem, tendo em consideração o regimento e a decisão que foi adotada de não se poderem realizar reuniões normais de comissão até amanhã, a partir de amanhã não, que é de um, mas a partir de sexta-feira, nós não poderíamos, isso seria também não muito ortodoxo, mas seria talvez uma possibilidade menos violadora do regimento do que uma deliberação por via eletrónica, que era reunirmos na segunda-feira, retroagindo a nossa decisão ao dia 2. O prazo limite para os parceiros foi o dia 2. E o dia 2 acaba à meia-noite. Dia 2 acaba à meia-noite, eu para mim estou aqui à meia-noite menos um quarto. Mas eu acho que é a única forma de conciliarmos dois interesses que estão aqui em conflito, que é o interesse em respeitar o que foi aprovado, que era hoje tinha que ser adotado este parecer, senão ele perde efeito útil, porque depois do orçamento o prazo. Portanto, não, é só uma proposta, não sei. Talvez aqui o.
Com máscara ou sem máscara da Luísa? Hoje à meia-noite com máscara ou sem máscara?
Do Ministro, pode-se fazer a votação a seguir.
Senhor Deputado Vitalino Canas.
Senhoras Presidentes, agora tenho de me referir assim. Depois de troca de impressões aqui com o. O Sr. Deputado Jorge Lacão, que é reconhecidamente um regimentalista bastante sabedor, nós poderíamos talvez aqui pensar na seguinte solução, se considerassem que ela é viável, que era nós, apesar de realmente só termos recebido hoje o parecer de manhã e os partidos se calhar estarem ainda um pouco hesitantes em relação à posição a assumir, talvez pudéssemos fazer aqui um debate indiciário sobre o parecer, com os partidos a deixarem também indiciariamente a sua posição, podendo depois confirmar ou não essa posição, quando vierem os parceiros, se vierem, e aí a confirmação já não careceria de uma reunião, seria feita simplesmente através da via eletrónica, que os partidos diriam aquilo que nós dissemos na reunião, confirmamos, ou mudamos a nossa posição. E, no fundo, ficaria hoje, digamos assim, já aqui indiciariamente dada a posição dos partidos, que depois poderia ou não ser confirmada. E assim, talvez, o regimento e suporte-me aqui na palavra avisada do deputado Jorge Lacão, talvez o regimento não fosse demasiado, digamos, contrariado.
Permitam-me que dê também uma opinião, agora já está aqui a senhora Presidente.
Não se importa, eu também dou uma opinião.
Mas aproveitando esta sugestão do senhor Deputado Vitalino Canas, nós hoje podermos fazer de facto aqui a discussão, podendo deixar uma votação indiciária, a única questão que eu não acompanho é a questão da confirmação por via eletrónica. E a sugestão que deixava, porque nós também consideramos, PCP, que de facto, havendo este princípio de funcionamento, e que foi inclusivamente aprovado em plenário, não é só um princípio, há uma deliberação do plenário da Assembleia da República de não realização de reuniões durante este período do orçamento, ainda assim, a exceção que poderíamos aqui admitir, mas como exceção, só na segunda-feira em que há audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, no final da reunião podemos só fazer a votação, ou confirmar, neste caso concreto, a votação, ou seja, toda a discussão faríamos hoje, os parceiros a chegar chegarão hoje e na segunda-feira, depois da reunião, fazer só então a ratificação da votação judiciária já aqui colocada.
Sr. Presidente, só relativamente a essa proposta, a questão é que essa proposta pode bem não existir, porque para isso fazemos a votação hoje. Acho que se é para fazer uma confirmação na segunda-feira, para isso fazemos a votação hoje, porque é isso que se está a propor fazer. O que nós estamos a dizer e o que foi proposto inicialmente é que este parecer chegou hoje de manhã e, portanto, poderá haver grupos parlamentares que não estão em condições ainda de dar exatamente essa indicação. Mas pronto, não sei.
Sr. Presidente, acho que já está por dentro da discussão em condições de assumir.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, por ter assegurado esta inesperada vice-presidência, ou melhor, presidência desta reunião. Tive com o senhor embaixador da Dinamarca, o senhor novo embaixador da Dinamarca, que teve a fazer perguntas muito interessantes e que fez uma conversa longa, longa, longa. Algo vai mal, parece que não, só mesmo os visões, mas depois teremos a oportunidade de falar sobre isso. A questão sobre o adiamento da votação pode ser resolvida da seguinte maneira. Primeiro, deixem-me fazer uma consideração prévia, que é a seguinte: não me parece que até segunda-feira haja, na verdade, o envio de nenhum parecer sobre esta matéria. Sejamos realistas, esta semana, amanhã vai ser interrompida com um feriado, na sexta-feira a probabilidade de recebermos alguma coisa é remota, na segunda-feira continua a ser remota, na minha modesta opinião, de recebermos os parceiros que pedimos sobre esta questão. Mas independentemente disso, e para dar hipótese a que essa recessão venha a acontecer e sejam ponderados os parceiros nesta emissão deste relatório da autoria do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a mesa fará o seguinte: vai pedir autorização expressa ao Sr. Presidente da Assembleia da República para fazer uma reunião, uma segunda parte da reunião da audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no âmbito do Orçamento de Estado, para fazer a votação do relatório. E hoje far-se-á a discussão. Mas fica, não há e-mails, não há votações indiciárias. Se houver autorização, como eu espero que haverá, será feita a votação na segunda-feira, ainda com o prazo salvaguardado para esta situação ser resolvida sem mais percalços e sem criatividade relativamente ao regimento, que é claríssimo sobre a forma como se deve fazer as votações de relatórios. Senhora Deputada Isabel Pires.
Senhora Presidente, a minha única questão é se vamos fazer, eventualmente existirá essa autorização para fazer a votação na segunda-feira. A nossa questão não é tanto a votação, é efetivamente o debate e a apreciação que se vai fazer, que não estamos em condições hoje de a fazer porque o parecer foi enviado hoje e, fruto de trabalhos fora do Parlamento, apenas antes de começar esta reunião é conseguir ter acesso ao mesmo, por exemplo. E, portanto, o meu problema não é a votação, o meu problema é a apreciação e a discussão, que acho que deve ser o mais informada possível e, portanto, havendo essa autorização, que seja para o debate também.
Muito bem. Será também feito o pedido de autorização para o debate também. Para segunda-feira. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a última palavra.
Portanto, a responsabilidade da última palavra é uma responsabilidade muito, muito forte. Sr. Presidente, foi a sugestão que eu tinha feito inicialmente. Eu acho que há aqui uma questão que formalmente, para mim, não é indiferente. Sr. Presidente, até é possível que nós, o prazo que nós demos às entidades para se pronunciarem foi o dia de hoje. Até é possível que as entidades não se pronunciem, isso até é possível. O que eu acho que não é um bom princípio é nós, a Assembleia, darmos um prazo para as entidades se pronunciarem e depois nós próprios falarmos antes desse prazo acabar. E, portanto, nesse sentido é que havia, de alguma forma, estávamos a limitar esse mesmo direito de participação. E, portanto, fazer a discussão na segunda-feira, no final da reunião, não há para mim nenhuma questão, foi uma das sugestões que eu tinha colocado acima da mesa e, portanto, completamente à vontade com essa matéria.
Tem a palavra.
Eu queria só deixar aqui claro que, de facto, a nossa não oposição relativamente a esta solução, que parece que já tem unanimidade, pelo menos das posições aqui da Comissão, é de facto porque há esta questão do pedido de informação a entidades exteriores e pode parecer um pouco estranho depois estarmos nós a decidir antes do tempo que foi dado às entidades para se pronunciarem. Agora eu queria só alertar o seguinte, creio que deve ser mesmo um procedimento excepcional e espero que não haja outros parceiros com prazo no período do orçamento e não que tenhamos de estar aqui a colocar outra reunião excepcional. Eu coloco só por precaução, porque eu creio que devemos, de facto, neste período cumprir também aquelas que foram as decisões tomadas pelo Plenário da Assembleia da República.
Muito obrigada, Srs. Deputados Pedro Mota Soares e Deputada Paula Santos. Está então resolvida esta questão da forma como foi estabelecido. Passamos agora ao... Sra. Deputada Paula Santos, desculpe. Muito obrigada. Vamos passar então agora para o ponto número 4 da Ordem de Trabalhos, requerimento do CDS-PP para a audição da CIP, no âmbito do estudo das consequências económicas do Brexit para a economia e as empresas portuguesas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Isto hoje toca-me a mim. Sr. Presidente, hoje de manhã mesmo foi apresentado este estudo, que foi um estudo encomendado pela CIP. Vários senhores e senhores deputados tiveram na apresentação deste estudo e, de facto, as conclusões do estudo são muito interessantes e até são muito impactantes, impressionam muito. E é um estudo, estamos a falar de um estudo feito pelo professor Augusto Mateus e pelo doutor Vítor Escária. Queres falar? E o doutor Vítor Escária, e é um estudo que é um bocadinho diferente de muitas das coisas que nós tivemos a falar até hoje na matéria do Brexit. Tem sido esta comissão a acompanhar permanentemente a matéria do Brexit, e eu acho que este elemento é um elemento que eu acho que nos pode ajudar muito à reflexão. Claro que nós temos o estudo e podemos ler o estudo, mas é sempre diferente termos a oportunidade de fazer um convite à CIP para poder vir a esta comissão e apresentar este mesmo estudo. É uma matéria que tem vindo a ser acompanhada e a nós pareceu-nos que era muito relevante podermos fazer esse mesmo convite à CIP, por isso mesmo fazemos este requerimento. Eu não sugiro no requerimento, porque isso é uma matéria da Sra. Presidente, mas faço só uma indicação, parece-me que seria relevante se convidássemos a CIP, que também indicássemos à Comissão de Economia, que também tem seguido esta matéria, para se poder fazer uma reunião conjunta ou uma audição conjunta, mas sinceramente, Sr. Presidente, depois de ter estado lá e de ter ouvido a apresentação do estudo e ler aqui as conclusões, acho que para o debate parlamentar sobre esta matéria vai enriquecer muito esse mesmo debate parlamentar, assim poder vir ao Parlamento e discuti-lo connosco, com os senhores e com os senhores deputados desta Comissão e da Comissão de Economia, e é exatamente por isso que fazemos este requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para acompanhar na plenitude o requerimento do CDS e achar da total pertinência convidar, não sei se é possível dizer especificamente o Sr. Presidente da CIP, acho que também tendo a perspectiva também própria da CIP sobre este estudo, e também aproveitar para dar os parabéns à própria CIP por ter tomado a iniciativa de algo que a Assembleia da República deliberou em plenário relativamente à necessidade do Governo fazer esse estudo, e felizmente a CIP tomou a iniciativa de fazer esse estudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Igualmente, para me associar à sugestão, requerimento aqui apresentado pelo CDS, de facto, eu também estive presente na apresentação deste estudo e é, sem dúvida, um interessante estudo que nos traz algumas indicações que eu creio serem bastante importantes e que merecem, não só que todos delas tenhamos conhecimento, mas também merece a nossa reflexão, e por isso, certamente, Sra. Presidente, encontrará a melhor forma de fazer este convite ou esta solicitação à CIP, mas apenas para apoiar e subscrever esta solicitação do CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Carla Tavares, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este requerimento, queria referir o seguinte: começo pela parte final, não nos vamos opor não nos vamos opor a este requerimento. De qualquer das formas, consideramos que as questões relativamente ao Brexit e o impacto têm que ser naturalmente tidas em conta, mas eu creio que os impactos e a discussão sobre esta matéria deve de ser, de facto, um debate também mais abrangente e envolver outras entidades. Consideramos também que deve ser na discussão sobre estas matérias, é importante também que se tenha em conta e que não se encontre instrumentos, mecanismos e formas de pressão para contrariar aquela que foi a decisão de soberana de um povo. E, portanto, não nos iremos opor, mas é preciso ter em conta as várias dimensões e, de facto, quando falamos no envolvimento e da audição de entidades, é importante, de facto, que o debate também possa ser mais alargado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Passamos à votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para ouvir o representante da CIP sobre este estudo sobre o impacto do Brexit na economia e as empresas portuguesas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Comunista. Passamos agora... Sr. Deputado Vitorino.
Não sei, estou a ver que há um livrinho muito bonito sobre isto. É óbvio que podemos ter acesso através da internet, já estivemos aqui a ver, mas se pudéssemos obter o livro era mais fácil e mais manuseável se a Comissão pudesse solicitar à CIP já agora que nos enviasse.
Vamos solicitar a par do convite. A par do convite, vamos pedir para se fazer imunir do livro para a distribuição pelos senhores deputados. Do livro não, do estudo. Será feito assim. Muito bem, passamos agora ao ponto número 5, apreciação e votação das atas apreciação e votação da ata número 203 de 23 de outubro de 2018. Alguma alteração que os senhores deputados queiram introduzir à ata? Não havendo alteração, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Se não se importam, em vez dos outros assuntos, passo às informações e depois, de seguida, aos outros assuntos. Estando assim alterada a ata, passamos a ordem do dia, passamos então às informações. Foram sinalizadas para escrutínio em maio de 2017 as iniciativas europeias relativas aos documentos de reflexão sobre a globalização, o futuro da defesa europeia, o futuro das finanças da União Europeia e o aprofundamento da União Económica e Monetária. A CAI abordou estes documentos de reflexão no seu evento realizado em parceria com o Governo sobre o futuro da Europa, que se realizou no dia 29 de maio. Agora temos que tomar a seguinte decisão: ou elaboramos pareceres sobre estas iniciativas, ou não elaboramos pareceres sobre estas iniciativas. Tem a palavra os senhores deputados. Como estão lembrados, houve na altura a sinalização das várias áreas temáticas do livro branco sobre o futuro da Europa. Esta sinalização foi feita no grupo de trabalho para submeter a audições várias, a auscultações várias, eventualmente à elaboração de parecer sobre cada um destes documentos temáticos. Nós fizemos a este respeito, em parceria com o Governo, uma muito bem sucedida conferência sobre estes vários temas. Agora a questão é, continuamos a propor ou fazer eventualmente a realização dos pareceres sobre cada tema, ou louvamo-nos nas conclusões que houve na conferência sobre cada uma destas temáticas? É esta a questão que eu ponho à vossa consideração.
Sr. Presidente, assim à primeira vista não vemos aqui grande sentido em fazer um parecer ou um relatório ou um posicionamento desta Comissão. Cada partido terá naturalmente as suas visões e as suas perspectivas em relação ao que está ali. Também a própria Comissão não fez ainda nenhuma conclusão sobre o debate que foi lançado, nem sei ao certo se vai fazê-la ou não. Portanto, não estou a ver a utilidade de fazer pareceres, um ou vários, sobre os 5 documentos desta Comissão, assim à primeira vista.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Sr. Deputado Isabel Pires.
Sr. Presidente, apenas para dizer que, e também considerando a própria conferência que existiu, parece-nos que poderá ser mais interessante existir em conclusões dessa mesma conferência em vez de pareceres.
Muito obrigada, Sr. Deputada Isabel Pires. Corrobora a posição do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Vitalino Canas. Sr. Deputado Pedro Mota Soares. A mesma coisa, então está decidido. Não vai haver elaboração de pareceres, vamos proceder então. Ai, eu peço desculpa, o PCP não está no sítio. Não estava no sítio do costume, peço desculpa. Também fica registada a mesma posição do Partido Comunista Português. Então, sendo assim, não haverá a elaboração de pareceres sobre cada um dos documentos temáticos do livro branco sobre o futuro da Europa e será feita então a conclusão das, será feita a conclusão das, da, das, da conferência que foi realizada a este propósito. A outra informação tem a ver com a audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus para a apresentação das conclusões do próximo Conselho Europeu, que se vai realizar no dia 13 e 14 de dezembro e cuja audição será no dia 18 de dezembro às 15 horas. 18 de dezembro às 15 horas, ou seja, imediatamente a seguir. Está muito barulho. Senhores deputados, vamos manter um nível de ruído compatível com os trabalhos? 18 de dezembro às 15. A informação seguinte tem a ver com a realização no Parlamento Europeu em Bruxelas de uma reunião promovida pela Comissão Assuntos Jurídicos e a Comissão Petições, com o tema reforçar os poderes dos parlamentos e os direitos dos cidadãos na implementação e aplicação do direito da União Europeia. Esta reunião vai se realizar no dia 27 de novembro, em plena, coincidindo com o debate e votação do Orçamento de Estado, na especialidade, presumindo que se vai seguir a mesma linha que seguiu nos anos anteriores. Quem, o partido que terá, que teria a representatividade, que seria o PSD, não vai indicar ninguém. Muito bem, está resolvida a situação. Não indicará ninguém. Muito bem. Passamos então agora à linha D. Vai ter lugar no dia 7 e 8 de novembro o 17º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol em Madrid, na qual participarão não só a senhora Vice-Presidente Margarida Marques, como eu própria. Um dos pontos da agenda que não é mesa de debate tem a ver com o papel de Portugal e Espanha na Europa. E é isso que nos diz respeito. Passamos agora aos outros assuntos, e os outros assuntos têm a ver com a COSAC do próximo, não é com a COSAC do próximo novembro, tem a ver com uma carta remetida aos presidentes das Comissões de Assuntos Europeus dos Parlamentos Nacionais da União Europeia, da parte do Parlamento, da Presidente do Parlamento, da Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento da Bulgária, que contém uma proposta de alteração ao regulamento da COSAC, de forma a incluir uma norma que permita alargar o âmbito dos membros observadores nas reuniões da COSAC. É a ex-presidência búlgara que está a fazer esta proposta. Sugere-se, nessa carta, que dois membros dos parlamentos de cada Estado candidato, Estados da EFTA e Estados da Parceria Oriental, sejam convidados como observadores para as reuniões plenárias e extraordinárias da COSAC, assim como as reuniões de presidentes da COSAC, podendo a presidência, após consulta da Troika, retirar o convite, sendo esta questão avaliada casuisticamente. Ou seja, incluem-se nestes potenciais Estados candidatos a Bósnia-Herzegovina e Kosovo, nos Estados da EFTA, a Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein, e nos Estados da Parceria Oriental, a Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia e Ucrânia. Esta carta foi remetida, claro, também à presidência austríaca. Isto merece uma profunda reflexão. uma profundíssima reflexão e estranha-se que seja após a presidência búlgara que apareça a carta a propor esta questão. Por isso, eu, à cautela, no espírito do princípio da precaução, iria auscultar na próxima delegação, COSAC, que será em novembro, as outras delegações, no sentido de perceber off record qual é a sensibilidade para isto, mas de qualquer maneira ponho à vossa consideração para já este assunto para início de reflexão. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, junto-me às suas palavras, é um tema crítico e sensível. Pedia que nos enviasse a carta. Não creio que vá ser possível alterar as regras que existem. Na última, não estão aqui outros senhores deputados que tenham estado na reunião, da PESC, há uns dias em Viena, mas houve um incidente que nos deixou desconfortáveis a vários de nós, a várias delegações, pela circunstância da presidência austríaca ter convidado uma delegação do Kosovo, que, como se sabe, é um Estado que não é reconhecido por todos os Estados-membros da União Europeia. A presidência austríaca, com a cobertura da Troika, fez o convite, e houve delegações, designadamente a espanhola, que depois de terem protestado e de terem pedido à presidência austríaca que retirasse o estatuto, digamos, de observador da conferência ao Kosovo, tendo obtido uma recusa, decidiram sair da reunião, o que significou a situação bizarra de termos o Kosovo na sala, com a possibilidade de intervir, e não termos Espanha. Portanto, há aqui, e noutros países, em relação a outros países, se calhar também se colocam questões. Portanto, há aqui uma questão muito sensível, muito delicada. Eu, se à primeira vista, acho que essa proposta é totalmente inviável, mas discuti-la-emos certamente.
Eu tive também conhecimento dessa situação pelo staff que
era presente. Era a deputada Maria Luísa Albuquerque, que não está aqui, que era também representante aqui da Comissão.
Eu tive também
tivemos ocasião
dessa situação,
de
que é uma situação delicada, e aliás pus a nossa antena em Bruxelas a tentar saber, junto dos congéneres e do seu colega austríaco, o que é que motivou a presidência austríaca a fazer a ter esse ato de hostilidade, que no final de contas foi um ato de hostilidade em relação a alguns membros que não reconheceram ainda o Kosovo. Sra. Deputada Romina Berardo?
Também solicitávamos então também o envio da carta.
Muito bem. Será enviada a carta, Sra. Deputada Paula Santos?
Era só para manifestar também o nosso acordo de que, se essa carta de facto pudesse ser disponibilizada para todos, era útil, era essa a sugestão, e creio que é visado de facto uma reflexão e uma abordagem cautelosa, como a senhora Presidente referiu, relativamente a estas matérias.
Muito obrigada. Então, far-se-á esta abordagem off-record e de forma, enfim, construtiva na próxima COSAC junto dos nossos outros colegas de delegação. O outro assunto tem a ver com o pedido do senhor, ou melhor, com o envio de e-mail aos senhores deputados da mesa e coordenadores relativamente à possibilidade de realização de uma audição com o senhor Ministro da Defesa Nacional, conjunta com a Comissão de Defesa Nacional, no próximo dia 14 de novembro, e que será prévia à reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, cuja agenda inclui matérias importantes relativas à cooperação estruturada permanente. Nós fizemos uma alteração à nossa lei de acompanhamento exatamente para permitir que haja este escrutínio e esta auscultação prévia aos membros do Governo sempre que há a PESCO na ordem do dia de cimeiras europeias. É o caso, eu auscultei informalmente o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que diz que não está interessado, como já foi determinado no passado, em fazer reuniões conjuntas com a Comissão dos Assuntos Europeus. A questão é, a mesa, ou melhor, a Presidente da Mesa não vê nenhum inconveniente, pelo contrário, em pedir esta audição com um caráter de assunto urgente no decurso da discussão do Orçamento de Estado. Pelo contrário, é uma daquelas situações em que entra exatamente nas exceções que são previstas durante o debate e discussão do Orçamento de Estado. Por isso, é esta a minha intenção. De qualquer maneira, foi enviada à mesa e coordenadores a carta pedindo esta audição para se pronunciarem. Não vamos agora ter esta discussão, que eu acho que é importante também ter aqui no plenário da nossa comissão. Tem a palavra a senhora deputada. Rubina Brown.
Senhora Presidente, será que pode repetir quando é que é a audição?
A reunião seria no próximo dia 14 de novembro para a reunião, a audição com a nossa comissão, para ser prévia à realização do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia.
Que é dia 18 ou não?
Que é dia 19 e 20 de novembro. Este dia 18 é uma terça-feira.
É, eu seria deputado. 14, peço
desculpa. Os próximos, a cimeira dos ministros dos estrangeiros é 19 e 20.
19 no vosso estrangeiro e 20.
O pedido da audição é prévio a esta realização e está apontado por sobre isto como dia 14 de novembro. Senhora deputada Rubina Braga.
O Grupo Parlamentar do PSD irá se pronunciar sobre isso agora, neste momento não.
Muito bem.
Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhor Presidente, nós, na altura em que fomos solicitados para nos pronunciar, aquilo que dissemos é que não teríamos nada a opor à audição conjunta na audição conjunta das duas comissões em relação ao Sr. Ministro. Havendo indisponibilidade de uma das comissões, isso fica inviabilizado. Portanto, não me parece que faça grande sentido a Comissão de Assuntos Europeus, em pleno processo orçamental, estar a fazer uma audição com o Ministro da Defesa na ausência da Comissão da Defesa. Portanto, aí a nossa posição evolui na medida em que também esta informação de que a Comissão de Defesa não está disponível é um dado muitíssimo relevante.
Sr. Deputado Vitalino Canas, eu ressalvo que o dado relevante que refere é importante se for dado oficialmente. Não foi dado oficialmente. Foi dado em conversa informal com o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus.
Então tem de se saber oficialmente.
Agora, a questão é, se houver aqui não oposição à audição tal como está proposta pelo Sr. Ministro, audição conjunta no dia 14, prévia à realização do Conselho Europeu dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, eu enviarei um e-mail oficial ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional a dizer exatamente isso. Não, não, Sr. Deputada Rubina Berardo, eu não lhe posso responder a essa pergunta. Eu não lhe posso responder a essa pergunta, porque não é da iniciativa da mesa da CAI que está a partir este pedido de audição. É uma iniciativa do Ministro dos Negócios de Defesa Nacional que está a partir o pedido desta audição.
Então, Sr. Presidente, tendo em conta aquilo que nos diz, que não há ainda informação oficial da parte da Comissão de Defesa, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitaria era que fosse solicitada a indicação da parte da Comissão de Defesa se existe disponibilidade para essa audição conjunta, e existindo essa disponibilidade para a audição conjunta, da nossa parte, também daremos o apoio a que a Comissão de Assuntos Europeus se pronuncie também favoravelmente.
Sr. Presidente,
Da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que esta audição é de facto importante e vai ao encontro daquilo que foi aprovado na altura em que houve uma grande discussão sobre a SEP, de acompanhamento desta matéria. Agora, estranhamos que seja um ministro a pedir uma audição numa altura em que sabe que os trabalhos estão interrompidos para trabalhos relacionados com o orçamento. E isso é que nos estranha. Percebemos a questão das datas, no entanto, ainda há pouco, por causa da questão do parecer, vamos fazer um pedido para uma exceção durante o período de discussão do orçamento, teremos que pedir mais uma exceção para esta reunião, ainda não sabemos se a Comissão Competente de Defesa estará ou não estará, e, portanto, independentemente da resposta oficial que a Comissão de Defesa faça, para nós é bastante estranho que possa estar aqui a existir por parte da mesma Comissão de Assuntos Europeus dois pedidos de excepcionalidade para o tempo que é dedicado ao debate do orçamento, percebendo a importância e nós concordamos que este tema da SEP tem muita importância. Aliás, fizemos questão de também fazer para que o Governo viesse mais vezes ao Parlamento debater exatamente esta matéria, mas o Governo também também sabe e conhece os trabalhos no Parlamento e os prazos do Parlamento, e portanto também poderíamos ter aqui, se calhar, uma melhor articulação relativamente a isto. De qualquer forma, se não existir possibilidade de haver esta audição no dia 14, que possa haver uma audição imediatamente a seguir à votação do Orçamento de Estado, para vir cá, para que o Ministro da Defesa possa vir dar informação dessa tal reunião de novembro, de final de novembro. Mas, de facto, deixar esta posição, mas acho que devemos também aguardar a posição oficial da Comissão de Defesa Nacional e deixar também claro ao próprio, na resposta que façamos, que teremos que abrir mais uma exceção, porque se trata de período orçamental e não há audições durante esse período.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, Sr. Presidente, nós não nos opomos a que, percebendo a excepcionalidade da matéria, e depois já explicarei um bocadinho porque é que até acho que a matéria é tão excepcional que não se pode fazer a reunião depois do Conselho, como acontece noutros casos, mas percebendo a excepcionalidade da matéria, nós não nos opomos a que haja essa reunião. E, portanto, não temos aqui aquele princípio que alguns têm de qualquer matéria que entre no orçamento, de sendo excepcional, de não se poder fazer. Portanto, isso para nós não é uma questão. Segunda questão. A lei, tal como ela está escrita agora, é muito precisa nestas matérias. E diz o seguinte, diz uma coisa que já dizia, que antes ou depois de cada Conselho Setorial, a Comissão de Assuntos Europeus, conjuntamente com a Comissão respectiva, a Comissão de Linha, só para especificar, pode reunir, antes ou depois. No caso da SEP, o que nós pusemos, e eu lembro porque é que nós pusemos isto assim, só prevemos uma reunião antes. Claro que nós podemos chamar sempre o Ministro da Defesa depois de uma reunião ao abrigo da linha G, mas objetivamente, percebendo a importância das matérias da cooperação estatutária permanente, nós não quisemos que o Parlamento recebesse somente informação, queremos que o Parlamento possa proceder a esse debate previamente, e é exatamente por isso que eu acho que isto é excepcional. Certamente que quando o Conselho foi marcado para dia 19 ou para dia 20, se calhar não se lembraram que o Parlamento português podia estar parado para o orçamento e, portanto, marcar uma reunião para essa altura. Não parece que os parlamentares portugueses devam ver diminuída a sua importância neste processo por causa desse facto, e portanto nós não nos opomos minimamente. Agora, há uma questão, Sr. Presidente, que essa sim merecerá sempre a nossa firme oposição, que é a seguinte: as reuniões, como elas estão previstas na lei, são reuniões conjuntas, são sempre entre a CAI e a Comissão respectiva, que neste caso nós já definimos, e bem, que é a Comissão de Defesa Nacional. E esse ponto para nós, Sr. Presidente, é inultrapassável. Eu não participarei, quero dizer isto muito francamente, numa reunião com o Sr. Ministro da Defesa só na CAI. Eu não farei essa participação, já o disse no passado, e é uma reunião onde eu não virei e o CDS não estará presente, porque o que a lei diz, muito claramente, é sempre CAI, como é óbvio, conjuntamente com a Comissão respectiva, neste caso a Comissão de Defesa. E por isso mesmo, o Governo relaciona-se com o Parlamento através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Espero que não tenha sido aqui uma coisa direta à nossa Comissão, espero que tenha sido nos termos regulares e regimentais. Eu sei que o Sr. Ministro é, portanto, novo em funções, mas pronto, isso é uma questão que também, se porventura aconteceu, se esclarece rapidamente. A própria Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares sabe que tem de falar, se não, espero que não ignore, que tem de falar com duas comissões, porque as reuniões são conjuntas nos termos da lei. Portanto, Cumpriu, pronto, ainda bem, fico contente com isso. E, portanto, havendo essa disponibilidade por parte das duas comissões, muito bem, nós estamos completamente à vontade. Se só houver disponibilidade por parte de uma comissão e não houver disponibilidade por parte de outra comissão, para nós não se deve realizar a reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que o debate que estamos aqui a fazer está um pouco ultrapassado com esta decisão da Comissão de Defesa Nacional, muito embora possa ainda não ter chegado aqui à informação, à CAI. Mas eu, de facto, nós também vemos com dificuldades haver uma reunião em que não estejam as duas comissões. Aliás, se não tiverem as duas comissões, creio que não faz sentido. O debate do Orçamento do Estado já sabe, mesmo sem as datas poderem não estar exatamente fechadas, mas há datas que nós já sabemos. Sabemos que o Orçamento entrega até dia 15, sabemos que em regra, no mês de novembro, estamos a debater o Orçamento do Estado e o Governo também o sabe. E há, de facto, aqui algum espaço de antecipação que poderia ser tido em conta relativamente a esta matéria. Ainda assim, eu creio que, se não havendo acordo da Comissão de Defesa, não há condições para fazer reunião. Ainda assim, nós até admitíamos a possibilidade não de haver um debate, mas que até no dia em que o Sr. Ministro da Defesa Nacional vem à Assembleia da República discutir o orçamento, poder haver ali 15 minutos para que o Governo pudesse pelo menos informar à Assembleia da República das questões que se colocam para essa reunião que se vai realizar. Admitimos isso, mas isso sempre numa perspectiva, se houvesse acordo, naturalmente, por parte da outra comissão, mas para nós também nos parece claro que, não havendo, creio que não há condições para fazer a reunião.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Só um instante, Sra. Deputada Margarida Marques. Há aqui uma questão que não tem a ver com acordo ou deixar de ter acordo. É de cumprimento legal. Eu vou passar a ler a linha J do artigo 1º da Lei nº 18 de 2018, que foi a da alteração ao nosso escrutínio, que diz o seguinte: reuniões conjuntas entre os artigos 4 e 5º da Lei nº 43 de 2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 21 de 2012, 17 de maio, passam a ter a seguinte redação. Artigo 4º, agora foi com a aprovada nos termos da lei que referi há pouco. Reuniões conjuntas entre a Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão Parlamentar competente em razão da matéria e o membro do Governo competente na semana anterior à data das reuniões do Conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, sempre que forem discutidas questões relativas à cooperação estruturada permanente. Isto é assim. Eu, enquanto Presidente da Mesa desta Comissão, não a ignoro que tenho que cumprir a lei. E vou fazer aquilo que a lei impõe, que é dizer à Comissão de Defesa Nacional que nós estamos disponíveis para fazer esta discussão e uso a prerrogativa que é concedida pelo debate, pela excepcionalidade prevista no processo de debate do Orçamento de Estado, a questão urgente e a questão de excepcionalidade, que é exatamente o que é. Se a Comissão de Defesa Nacional não cumprir a lei, não exime a Comissão dos Assuntos Europeus de a cumprir. Ou exime. Esta é... A lei diz uma reunião conjunta. Para não ser reunião conjunta, alguém está a violar a lei. Não é? E então arrasta na violação da lei a outra comissão que está disposta a não violar a lei. É da vida.
Senhor.
Muito bem, tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tinha uma pergunta à mesa que ajuda a compreender. Aliás, duas perguntas. A primeira é, e essa dúvida vem da intervenção da Sra. Deputada Isabel Pires, se o Sr. Ministro da Defesa pediu para vir cá ou manifestou a sua disponibilidade no cumprimento das normas processuais. Primeira pergunta. Segunda pergunta, a data da carta que chegou à CAI sobre esta possibilidade de audição. Muito obrigada. Posso, então, nós deduzimos aí... Pois, a mesa não recebeu. Posso deduzir daí que o Sr. Ministro não pediu para vir esta audição, mas o Sr. Ministro manifestou a sua disponibilidade no quadro das normas regulamentares. Muito obrigada.
Esse preciosismo, senhora deputada Margarida Marques.
Eu posso explicar, como aliás expliquei logo na minha introdução à minha pergunta, foi na sequência da intervenção da deputada Isabel Pires sobre o interesse do Sr. Ministro em vir aqui para clarificar, me interessava clarificar e daí fiz a pergunta, para perceber se foi o Sr. Ministro que manifestou interesse em vir aqui para uma audição ou se o Sr. Ministro manifestou a sua disponibilidade face aos princípios regimentais. No atual contexto do quadro da agenda parlamentar, penso que uma e outra são substancialmente diferentes. Muito obrigada.
O Sr. Ministro fez aquilo que lhe incumbia, era é dizer que está disposto a vir falar sobre a agenda da próxima cimeira de ministros de negócios estrangeiros e defesa nacional sobre um assunto que obrigava a falar à Comissão dos Assuntos Europeus e a Defesa Nacional. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sra. Presidente, ainda só mais um aditamento em relação à questão substantiva, há pouco suscitada por si, da eventual violação da Lei de Acompanhamento dos Assuntos Europeus, não por esta Comissão, porque esta Comissão não tem, digamos, identidade jurídica própria, mas pela Assembleia da República, porque essa lei é uma lei que atribui faculdades e obrigações à Assembleia da República através dos respectivos órgãos. E, portanto, eu acho que aquilo, se a Sra. Presidente me permite aqui a opinião, acho que aquilo que deveria ser feito por esta Comissão, por seu intermédio, por intermédio da mesa, é endereçar à Comissão de Defesa o pedido de anuência no sentido de se cumprir aquilo que está na lei. A Comissão de Defesa, penso que não irá certamente ignorar o que está na lei. No entanto, se houver qualquer dúvida em relação a isso, eu acho que esta questão é suficientemente ponderosa e relevante para ser levada à Conferência de Presidentes das Comissões, que depois, na presença do Presidente da Assembleia da República, também poderiam, espero que não seja necessário, mas poderiam dirimir este aspecto, porque, na verdade, se esta audição conjunta não se verificasse, seria a Assembleia da República que estaria a não cumprir a lei, não a Comissão X ou a Comissão Y, mas a Assembleia da República. E, portanto, isso é um assunto naturalmente para ser debatido num contexto mais alargado do que o diálogo simplesmente entre duas comissões.
Muito bem, está definida a estratégia. Peço desculpa, Sr. Deputado Paula Santos.
Queria só deixar bem claro, a Sra. Presidente não colocou à votação, mas os termos em que a Sra. Presidente coloca a conclusão relativamente a esta matéria nós não acompanhamos.
Muito bem, eu também vou colocar à votação, Sra.
Pois, mas a Sra. Presidente não decide pela comissão.
Não, isto, não, eu não tenho que decidir, eu posso decidir, eu tenho que decidir.